ela dizia que eu tinha lido mal os números. Eu vou-lhe dizer os números da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, relativo ao número de acidentes mortais. E para lhe dizer que não há... Mas a senhora quer ouvir? Se não quer ouvir, não vale a pena estarmos aqui. Mas eu vou dizer na mesma. Em 2020, o número de acidentados mortais por acidentes de trabalho foi 137. Subiu em 2021 para 149, desceu em 2022 para 134. Por outras palavras, estabilizou. Não há nenhuma redução consistente do número destes sinistrados e só estou a falar daqueles que morrem. Senhora deputada Marta Freitas, livro verde, bom, livro verde do futuro. Eu gostaria de um livro verde do presente. E do presente e daqueles que resolvam os problemas aos sinistrados graves. Para os 134 mortos, senhora deputada, do ano passado, para que é que serve a operação do Livro Verde? Continuamos a dizer. A sinistralidade é também o resultado das precárias condições de trabalho, da falta de garantia dos direitos dos trabalhadores, da intensificação dos ritmos de trabalho, da desregulação dos horários, dos turnos e do trabalho noturno, tudo questões que temos trazido sistematicamente à colação aqui. Estes são os principais fatores de risco que levam à degradação das capacidades físicas, psíquicas e intelectuais dos trabalhadores. É resolvendo estes problemas que nós reduzimos e erradicamos os sinistros de trabalho. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marta Freitas, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Presidente, também fazer uma colação dos trabalhos também. Interpelação
à mesa, mas não para uma intervenção
disfarçada. Não, é só para pedir que se distribua aqui o relatório sobre o emprego da formação disponibilizado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento, onde estão os dados que eu referi e, portanto, não referi qualquer nem sobre qualquer conotação sobre os dados apresentados por aqui pelo deputado do PCP, simplesmente transcrevi os deputados que estão no relatório, peço que seja distribuído. Obrigado.
Muito bem. Em relação aos dois pedidos de circulação de documentos, a mesa prefere que seja indicado o respectivo endereço eletrónico para pouparmos papel. E o deputado Manolov também tem vontade de interpelar a mesa.
Tenho sim, favor. E até é a primeira vez que o faço. Era também para vir dizer que os dados que usei são da Autoridade para as Condições de Trabalho e agradeço à mesa, será enviado qual é o link para essas mesmas fontes.
Muito
é uma
bem.
Entidade oficialíssima do Estado português. Muito obrigado.
Muito bem. Terminamos assim o debate deste ponto e vamos iniciar o período de votações regimentais. Solicito aos serviços que procedam à abertura do sistema de verificação de quórum e solicito aos senhores deputados que se registem. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Deputado António Proa.
Senhor Presidente, não me consegui registar. Muito obrigado.
Fica registado por processos mais tradicionais. Não há mais nenhuma referência. Há? Quem... Muito bem. Todos os senhores deputados ouviram as perguntas que lhes dirigi. Vamos então iniciar o período de votações. O primeiro projeto de voto é um voto de pesar apresentado pelo PSD, número 348, pelas vítimas das cheias na região italiana de Emília-Romagna. Para ler o projeto de voto, tem a palavra a senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Passo a ler. Projeto de voto pesar pelas vítimas das cheias da região italiana de Emília-Romagna. Na passada quarta-feira, 17 de maio, a região de Emília-Romagna, no norte de Itália, foi afetada por chuvas torrenciais que levaram a que o rio Santerno e várias ribeiras galgassem as suas margens e provocassem a inundação de vastas áreas, com 41 cidades e vilas afetadas pela subida das águas. Na sequência desta catástrofe, são já confirmados pelas autoridades italianas 14 mortos, algumas dezenas de desaparecidos e cerca de 13 mil desalojados. Estas são já consideradas as maiores cheias ocorridas em Itália nos últimos 100 anos e ocorrem na mesma zona que sofreu um forte sismo em 2012, que provocou 28 mortos. O cenário de destruição deixado pelas águas irá obrigar, tal como afirmou Stefano Bonacci, autarca da região, a uma enorme reconstrução, tendo o governo italiano disponibilizado já uma verba de 30 milhões de euros para reparar os danos. Esta região passava por uma situação de seca e foi agora vítima de um fenómeno meteorológico extremo que os especialistas consideram ser cada vez mais frequentes em razão das alterações climáticas que o planeta enfrenta. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, expressa o seu mais profundo pesar pelas vítimas das cheias ocorridas em Itália, endereçando os seus sentidos de sentimentos às suas famílias e expressando toda a sua solidariedade à população afetada pela subida das águas e ao governo italiano.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço que se juntem num minuto de silêncio. Muito obrigado. Próxima deliberação. Peço desculpa, estou obrigado a recordar que durante o período de votações não podem estar na sala senão deputados. Peço desculpa, mas é assim. O próximo projeto de deliberação é o projeto de voto número 353, apresentado por mim próprio, de saudação pelo centenário de Eduardo Lourenço, que passo a ler. No dia 23 de maio de 2023, celebrou-se o centenário de nascimento de Eduardo Lourenço. É preciso ganhar fôlego para resumir a estatura de uma figura como Eduardo Lourenço e o impacto que tem na cultura portuguesa. Professor, filósofo, crítico e ensaísta, contribuiu de forma indelével, através da sua obra escrita e da sua palavra, para compreender melhor Portugal, a sua identidade e destino. Os seus quase 100 anos de vida, morreu aos 97 anos, começaram em São Pedro Rio Seco, na Guarda. Formou-se em Ciências Histórico-Filosóficas em 1946 na Universidade de Coimbra, onde foi assistente. A partir de 1954, lecionou em várias universidades estrangeiras, primeiro em Hamburgo, depois em Adelberg, Montpellier, São Salvador da Bahia, Grenoble e Nice, onde se aposentaria em 1988, continuando a viver em França até regressar definitivamente a Portugal em 2013. Prestando uma cuidada atenção à vida cultural e política do seu país, nunca se furtou, desde a sua primeira obra, Heterodoxia I, de 1949, a pensar as grandes questões do Portugal contemporâneo, deixando-nos em dezenas de outros livros, ensaios, artigos, prefácios, críticas e recensões, pistas fundamentais para a sua compreensão. Neste ano de centenário do seu nascimento, Portugal só pode estar reconhecido pela sua prolífica atividade e o legado que nos deixa, cobrindo uma ampla variedade de temas, da filosofia à política, passando pela religião, a cultura, a literatura ou a música. Em toda a sua obra, a marca da curiosidade intelectual, a recusa de qualquer dogmática, questionando certezas, propondo novas maneiras de ver velhas coisas. O seu prestígio e a originalidade da sua intervenção na sociedade foram reconhecidos nos mais diversos planos, tendo sido distinguido com 4 doutoramentos honoris causa, com prémios nacionais, com destaque para o Prémio Camões e o Prémio Pessoa e internacionais, bem como com condecorações do Estado português, francês e espanhol. Integrou de 2016 a 2020 o Conselho de Estado, por designação do Presidente da República. Eduardo Lourenço era possuidor de um saber imenso, que partilhou com generosidade com os seus contemporâneos, e a sua voz perdurará como referência intelectual, cultural, ética e cívica do nosso tempo. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca Eduardo Lourenço, saudando por ocasião do centenário do nascimento o seu exemplo cívico, bem como a grandeza do seu pensamento e a singularidade da sua obra. Passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo a presença na galeria de sua irmã, a doutora Maria Alice Faria, a quem agradeço em nome do Parlamento todo o trabalho que tem feito em prol da obra e da memória de Eduardo Lourenço. Passamos agora à votação do projeto de resolução número 724, também de mim próprio, sobre a deslocação do Presidente da República a Londres. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Proposta de Lei nº 63 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros em Táxi. Quem vota a favor? O PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. A proposta foi aprovada. E passamos agora à votação na especialidade. Presumo que com o mesmo sentido de votação, está confirmado. Votação final global, presumo também com o mesmo sentido de votação, está, portanto, aprovado nos mesmos termos. Projeto de Lei número 454 do PSD procede à primeira alteração ao Decreto de Lei número 84/2021, relativo aos direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda. Abstém-se o PS. O projeto foi aprovado e baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei nº 766 do PCP, modernização do regime de atividade do setor do táxi. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? PS e Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD, o Chega e o PAN e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 775 do Chega altera o regime jurídico que estabelece a atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Abstém-se o PSD e o PAN e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 600, uma declaração de voto do PAN. Projeto de Lei nº 674 do PSD procede à quinta alteração do Decreto-Lei nº 126-A de 2017, que cria a prestação social para a inclusão, alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da pensão de invalidez e promove os ajustamentos necessários noutras prestações sociais. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 768 do PCP melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para inclusão e altera o momento a partir do qual esta prestação é devida aos beneficiários. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? o PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal e o projeto